não desce do veículo naquela hora, dá mais uma volta.
É, então.
Tá, sabemos disso, ok, mas agora vamos ser realistas. Muitas vezes nós vamos achar que não é nada, os caras estão ali somente sentados e tu vai descer do carro, tu vai ir. É a realidade. É expectativa versus realidade. Sabemos então que o certo é isso, é tu não passar no meio de duas pessoas, é, tu viu dois caras sentados na frente da tua casa, tu achou estranho, tu dá mais uma volta na quadra.
Isso, vai.
Talvez tu ligar pra polícia. É. A gente sabe disso. Essa é a expectativa. Agora vamos pra realidade.
Sim.
Muitas vezes tu tá com pressa, tu não vai querer dar mais uma volta.
Mas aí o problema, aquilo que eu tô falando, o problema de quem tá. De quem tá errado, às vezes, né? Aí, no caso, é uma necessidade, tá.
Sim.
Falando.
Mas
aí tudo é um preço na vida, você vai querer pagar esse preço?
É uma decisão, tu vai ter que tomar decisão. Mas isso que eu digo, expectativa versus realidade, né? A expectativa, dá mais uma volta na quadra, liga pra polícia, só que assim, ó, vamos ser realistas também. A polícia não tem lá um efetivo adequado.
Claro, claro.
Eles vão ter muitas...
Mas então, por isso que você, ao invés de arriscar, né? Não sabe o que é, dá uma volta na quadra, vai mais adiante, dá uma volta, né? Para depois ver se
é o ideal, mas a gente sabe que as pessoas vão ceder à tentação.
Mas
de
aí o problema
isso.
Das pessoas, a gente tem que falar, as pessoas têm que se conscientizar, tem que dizer o que é certo. Eu acho que é aí que está o detalhe. Porque senão não tem o que fazer. Com a pessoa inconsciente, então tem o que fazer. Ela vai mosquear, vai atravessar a rua e ser atropelada.
O ideal é o quê? Não descer, dar uma volta na quadra, coisa e tal. Só que pode acontecer de tu deu a volta na quadra e o cara tá ali.
Sim.
Aí tu deu 5 voltas na quadra, passou meia hora e o cara ainda tá ali.
Eu ia pensar aí, então fizesse mais volta na quadra.
E aí tu tem que entrar na tua casa e o cara tá ali ainda. Ou seja, pode acontecer,
pode.
E não é difícil, de tu dar 10 voltas na quadra, passou 2 horas e o cara ainda tá ali. Porque quem disse que o cara vai sair? Então, isso é uma realidade, né?
É claro.
Isso é uma realidade. Então, o certo é isso. Tu dá mais uma volta, 2, 3 na quadra, chama a polícia. Aquele... Só que o que vai acontecer?
Só um parênteses, aquele ditado antigo. Um homem prevenido vale por 2. Um ditado antigo. É por aí, né?
Só que talvez aquele cara não saia.
Sim.
Porque se ele tá sentado ali, ou ele tá pra descansar ou ele tá de bobeira. E a bobeira dele pode ser horas. É. Bom, tu vai ligar pra polícia. Não tô dizendo que não é pra ligar pra polícia. Não é isso. Não coloquem palavras na minha boca. Devemos ser conscientes que a polícia poderá demorar.
Sim.
Porque, por exemplo, vamos pensar que tem 3 viaturas naquela noite de serviço. E tá tendo lá um homicídio, um arrombamento, um atropelamento. Ou seja, eles vão primeiro nessas para depois ir naquela que é uma prevenção. Então, ou seja, quem tá numa situação dessas tem que estar consciente disso. Talvez eu dê uma volta, 2, 3 na quadra e o cara vai continuar ali. Talvez eu ligue para a polícia não vai vir ainda. Vai vir. Porque ela é obrigada a vir, né? Não tem como não vir. Uma vez que gerou, foi despachado e tem como rastrear isso, então ela vai ter que ir, mas pode demorar. Então, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai ter que tomar uma decisão. Dou 500 voltas se for necessário, espero 2, 3 horas, espero a polícia, ou eu pago pra ver.
Sim, 1000 coisas podem acontecer.
Ou eu pago pra ver.
É que nem um jogo de xadrez, vai jogar, vamos ver qual é a outra jogada, é assim, dali não é tudo definido.
Aí eu vou...
Vai se adaptando.
Como tudo na vida são decisões.
É.
Que eu posso me dar bem ou não.
Claro, mas por isso que existem esses ditados antigos, essas regras que os nossos... antepassados, tipo, seguro morreu de velho,
Sim.
O homem prevenido vale por 2, né? Eu, por exemplo, olho o gás da minha casa, cara, eu olho 2, 3, 5, 7 vezes antes de sair de casa. Por segurança. Pô, mas já olhou por segurança. A minha garagem, ela não fecha sozinha. Eu olho uma, olho duas, olho de novo. Eu acho que é uma disciplina que é útil, né? Se você manter a disciplina, manter o cuidado, essas coisas.
A resposta correta é essa. Dá uma volta, 3, 2, 4, 5, quantos for necessário. Chama, liga pra polícia. Só que temos que estar consciente de que não vai ser uma receitinha de bolo assim rápida, né? Não vai ser. Aí vai vir aquele negócio. Talvez a pessoa fique ansiosa. Ah, cara, eu quero entrar logo. Tomei uma decisão. Pode te dar mal ou não.
Eu tô rindo que lá de São Paulo o William colocou: convidado diz, dou 500 voltas de moto se for preciso. Eu acho que está dizendo, brincando aqui, dou 500 voltas de moto, eu preciso. É, então, tudo é uma escolha, como está dizendo, né? Então, né? Vamos ver aqui, o cara na esquina do prédio do Berdan era o gago da geografia. Ah, outro está bagunçando, está de bagunça aqui. Mas ele não estava sentado, ele estava em pé. O cara em pé numa esquina, ficar muito tempo é estranho, né? O cara sentado, ele falou, tá beleza, de bobeira ali, tocando violãozinho. Pô, é uma coisa, agora o cara em pé ali, Daí dei uma certa volta e não tava mais. Bom.
Uhum.
Mas nunca saberemos, né?
Claro.
O que que era.
Que bom.
Mas de qualquer forma, né? Arlindo Sassi está lá. E a Tonelaine, sua esposa, nos abanando aqui. Todas as emissoras ficam. A Continental, esqueci de falar pro convidado, né? Falei de várias que nós temos aqui, Grenal, Caiçara, uhum. 104, Eldorado, Liberdade, TV Pampa e a Continental FM, Grande Arlindo Sassi. Então é isso. O segredo é, pelo menos, tentar ao máximo ter cuidado, sim, né? Não é isso? Né? E depois pode lembrar de outras dicas, de tipo esse exemplo que eu dei, de outras situações que tu possa sugerir pro pessoal, né? Para ter cuidado. Deixa eu ver aqui, ó. Aí o pessoal gosta de bagunçar, tudo, né? Faz uma gritaria, diz o Edio. Buzina, até assustar o humilhante. Não acho uma ideia muito boa, hein? Não sei, né, se ele tá armado, se ele tá numa maldade, se ele tá de... Como é que é? De butuca te esperando ali, tio?
Sim.
Não é uma boa ideia, não acha?
Não, não é o ideal, mas que vai chamar atenção, vai, né?
Ah, vai chamar.
Vai chamar atenção. Talvez isso amedronte o cara.
Ah, bom, se é pra chamar atenção de todo mundo, vizinhança e tal. Ah, bom, aí sim.
Exato, talvez...
Pare de ser Enzo.
Talvez, né?
Mas eu tô sendo Enzo por ser cuidadoso? Será que é isso? Ser Enzo?
Enzo?
Mas como eu falei ali, o certo é
tá,
isso.
Está sim, tá... diz ele. Ah, se você está dizendo, então é uma verdade absoluta. Estou sendo Enzo, deu?
Se, mas o correto é isso. O ideal
é ser Enzo, viu?
Viu alguém, não chega naquele momento. Tu pode ser abordado.
Não, ainda mais na situação, veja bem, que eu falei assim, um local que eu não conhecia direito, um bairro que eu não conhecia. Primeiro dia, talvez, chegando. Ser cuidadoso, né? Sim. Agora, quem não quiser, faça o que quiser, por isso que eu tô dizendo. Se a pessoa quer. Ah, tô nem aí. O problema nem é meu, né, tia?
Sim.
De repente, se dá uma orientação, uma ajuda, cada um faz o que quiser. Não é verdade? Aqui ele mandou pro Magrão, ó. Ô Magrão.
Ô Magrão, ô Magrão. Só falta dizer ai, pai, pai.
Assustador? Isso é assustador? 1:06. Olha aqui, ó. Eu, diz o Anderson, eu já me livrei de 2 assaltos de carro por causa da minha pistola. Ah, mas aí não vale, né? Tá bem armado, aí não tem graça. Bom, tudo isso a gente vai falar, falando sério com o nosso convidado daqui a pouco. Nossa! Olha aqui, disse o... Olha a Cris do Moinhos. Cadê o ponto 40, hein? Chama o ponto 40 aí. Emílio, ele escreveu, resposta a essa senhora machista.
Mas como, cara? Ele que é macho não é machista e ele é fêmea e vai ser machista? Como assim, cara?
Pois é, Magrão. Como eu disse, é o ad hominem. No caso, em latim, não sei quando é mulher, né? Ad hominem. O homem é o homem em si ou é ser humano? Agora eu não sei, se a parte do latim eu desconheço. Bom, vamos lá. Que é atacar a pessoa, né? E não... porque não tem argumento. Então, deixa eu ver aqui. Geralmente é o que acontece. Onde é que parou aqui? Dizer que hoje em dia é melhor ser mulher também é uma simplificação cheia de preconceito. E me lembrei agora como me disseram o Diogo e o Vintes, quando eu falei que pátria é o que nos une. Ah, mas isso é uma simplificação, uma coisa muito simplista. Eu acho um pouco... É um pouco desrespeitoso, né? Você falar, alguém dá um sentimento, expressa uma opinião de algo, dizer isso é muito simplista. Ou seja, então existe uma prateleira pronta, o tipo de... Ó, pega lá aquela opinião, esse aqui que tu tem que colocar. Se não for aquilo ali, é muito simplista.
Sim.
Bom, então ele falou aqui. Ele dizer que hoje em dia é melhor ser mulher também é uma simplificação cheia de preconceito. Transformar... Onde é que está aqui? Simplificação. Cheia de preconceito, cheia. Eu já expliquei para você. Preconceito é um conceito preconcebido. Essa palavra está usada de forma equivocada. Se usa aí de forma equivocada, tá? Nós temos que falar o que é. Bom, depois ele disse, transformar isso numa disputa de quem vive melhor só cria mais ressentimento. Como cria mais ressentimento? E impede uma análise séria sobre os problemas reais de cada lado. Resposta a essa senhora machista. Bom, essa foi a opinião do comentarista dos comentários, o Emílio. Olha, vem outro bagunçar aqui. Ober, se você ver um homem parado, fazer intervalo.
Não.
Ah, fazer intervalo? Não, é assunto sério, vocês ficam bagunçando. Um só fica aqui desrespeitando e o outro só bagunçando. Se você ver um homem parado perto do teu portão e tiver um androide por perto, androide, com certeza é o gago da geografia. Paulo, eu tô falando, o convidado pensando, um assunto sério ali, né? Ah, lá vem ele, poxa vida.
Tá, mas no caso dos feminicidas, o que que as mulheres devem fazer para se livrar de...
Bom, elas devem não ficar por perto, fugir, matar eles, né?
Matar eles?
Sei lá, o que nós vamos dizer? Tem tantas situações, depende da situação, né?
É muito, muito relativo, tipo... Feminicídio em que sentido? É o ex-companheiro que está perseguindo?
É.
Provavelmente.
Sim,
né?
Quer dizer, digamos, um homem que mata uma mulher. Não, porque agora disseram que feminicídio. Tem uma que matou outra, disseram que a justiça chamou de feminicídio também. Então, sei lá, né? Digamos, quando qualquer ser, mate uma mulher. Pode ser até um extraterrestre que foi feminicídio. Pronto, para aí ficar mais fácil de entender.
É, vamos supor que é um ex-companheiro que está perseguindo. Então, imagino que já exista uma medida protetiva. Imagino que sim. Já deve existir.
Que não é 100% segura, né?
Exatamente, né? Porque até...
O stalker ou a stalker pode furar.
Então, existe uma medida protetiva. Imagino eu. Ok. Hoje mesmo eu estava dando uma aula. Hoje eu dei uma aula para mulheres. Eu tenho um curso de tiro final de semana que é para mulheres. E estava como bônus para quem comprou esse curso um treinamento de mentalidade para proteção pessoal e sobrevivência. Então hoje à noite eu dei essa aula. E aí eu estava conversando. As mulheres, uma crítica construtiva para as mulheres. As mulheres, boa parte delas, vivem reclamando do alto índice de feminicídio e agressões. Ok. Perfeito.
Estão nos matando? Quer dizer que ele diz.
E jogam para conta do Estado, entre aspas. Digamos assim, o Estado tem que evitar isso. Ok, não está errado. Está certo. Mas o Estado, ele não vai estar presente em todos os momentos, a toda hora.
Não.
Então, por que que essas mulheres, como repito, é uma crítica construtiva, por que que elas não buscam estudar um pouco sobre estratégia de proteção? Por que que elas não buscam praticar uma defesa pessoal para que, vamos supor, que ela esteja sofrendo mesmo...
Isso que eu falei, matar ele.
Ameaças.
Como assim tu fala uma coisa dessa na rádio, cara?
Ela tá sofrendo ameaças.
Não, desculpa, mas isso faz parte, isso tem que ser discutido. É um pouco de brincadeira, você fala assim... Mandar uma mulher matar um homem, pode. Agora, se mandar um homem matar uma mulher, não pode. Daí, nossa, bota na cadeia quem está falando isso aí. O que é algo um pouco, né?
Um contrassenso.
É.
Ou seja, ela está sofrendo ameaças. Ok, fez uma medida protetiva. Ok, está contando que o Estado vai proteger. Ok, mas ela também tem uma responsabilidade da autoproteção.
É, lógico.
Estudar a estratégia de proteção pessoal, a praticar uma defesa pessoal, até para que, se porventura, usando a analogia, a expressão que esse ouvinte utilizou, tipo um stalker, um cara que está querendo cometer um feminicídio ou uma agressão, enfim, para quando esse cara agir e o Estado não vai agir de imediato... Porque, afinal de contas, a medida protetiva não dá um policial militar
não,
na porta
não,
da casa dela.
Não, uma garantia 100%.
A medida protetiva não dá um policial militar na porta da casa dela.
Sim.
Ela não tem um segurança.
Sim, ela tem que chamar, a pessoa vai se incomodar, né? Se pegar. Só que antes de chegar a polícia, pode acontecer alguma coisa, né?
Então, por isso que o problema é o delay. É. Né? Ou seja, ela vai chamar a brigada. Ok, beleza. Mas a brigada, a gente sabe que tem muitas atividades para realizar. E mesmo que aquela viatura não esteja em ocorrência naquele momento, tem uma probabilidade grande daquela viatura estar longe da casa dela.
Sim, sim.
Pensa comigo, sei lá, a agressão, a tentativa de feminicídio está acontecendo aqui na João Pessoa com Ipiranga. Mas a viatura está lá na Farrapos com o Ramiro. Vai no mínimo 5 minutos demorar para chegar até aqui, devido ao trânsito, entre outras coisas. E o que que ela faz nesses 5 minutos?
Sim, pois é. Aí eu escrevi aqui o Beto lá de Goiás. Matar ele agora te complicou, Ober. Ué, como eu falei, mas matar o homem pode matar à vontade. O homem é um ser assim desprezado hoje em dia. Sendo homem, pode matar, pode fazer qualquer, pode falar mal. né? É,
e essa...
Né? Não, e falando um pouquinho mais sério também, você, legítima defesa não é crime, correto? Legítima defesa?
Sim, excludente
de licitude. É isso que eu estou falando. Vai fazer o quê? Vai morrer? Né? Tu tá ali, um bandido, um demônio vai atacar a tia, tua família, te roubar, fazer você, lá, o quê com tua família, tu vai deixar... Ai, não vou fazer nada porque isso é... Ai, já vou dar flores, vou... Claro que não, né? É, meu irmão em Cristo.
E quando eu falo de uma... No caso, eu falei mulheres agora. Mas eu, na realidade, eu jogo isso para todo mundo. Seja mulher, seja homem. Mulheres, porque elas são... Beleza, a mulher, ela quer ser protegida pelo homem. Vamos supor que seja isso. Ela quer ser protegida pelo homem, beleza. Mas ela não vai estar com o homem o tempo inteiro.
Sim.
Isso é fato. Tá. E o homem... por ser mais forte, etc e tal, ele vai ter que bancar a proteção da mulher. Beleza. Enfim, seja homem ou seja mulher, qual o problema de tu saber defesa pessoal? Qual o problema de talvez tu usar uma arma? Ok. E quando eu tô falando em treinamento, aprender defesa pessoal ou aprender a usar uma arma, eu não estou dizendo que tu vai reagir a um roubo ou que tu vai sair por aí matando.
Necessariamente.
Não estou dizendo que tu vai fazer isso. Porque o treinamento, ele te leva, sabe para o que ele te leva? O treinamento te leva para uma tomada de decisão assertiva. A maioria das pessoas que reage a um roubo ou uma agressão, geralmente reagiu no momento errado. E por que, elas reagiram no momento errado e aí então se deram mal? Porque elas não tinham treinamento.
Não tinham treinamento. E aquilo que eu estava falando é um treinamento. Que você vai aprendendo com a ancestralidade toda, tome cuidado, que não sei o quê, já é um treinamento.
O problema não é tu reagir, o problema é tu não ter o treinamento e querer reagir. Então, essas pessoas que reagiram, a grande maioria, elas não tinham treinamento e reagiram na hora errada. Sim. Porque às vezes vai ser o momento de tu não reagir.
Uhum.
O treinamento, então, ele te leva ao quê? A uma tomada de decisão assertiva, que pode ser reagir, ou pode ser, claro, não reagir.
Exato.
E ainda pode ser o melhor de todos, que inclusive é a resposta de umas perguntas lá dos teus temas.
Será?
Correr igual o Papaléguas.
Prevenção e antecipação.
Ah, então.
Ou seja, eu acho que o que era mais importante na defesa pessoal?
Na defesa pessoal e segurança.
Prevenção e antecipação.
Então, exatamente. Ó.
Uma pessoa com treinamento talvez decida... Primeiro lugar, uma pessoa com treinamento, qual que é o foco? Prevenir, antecipar. Depois, se não deu para prevenir e antecipar, reagir.
E é ensinado no treinamento...
Ou quem sabe não fazer nada, né?
No treinamento é ensinado também o que no karatê, por exemplo, se chama de zanshi, que é sempre alerta, consciência total. Alerta igual o vigia em época de guerra. É ensinado isso no treinamento?
Atualmente, levando para um lado de... proteção pessoal, segurança... Uhum.
Sim.
São só rótulos, né, cara? São só rótulos.
Sim.
O pessoal fala muito em consciência situacional. Tu estar consciente da situação.
Bom, então é ensinado isso, faz parte.
Sim.
Então, porque você vê, porque justamente o contrário disso, o distraído, né? Esse aí é o que corre mais perigo.
Sem dúvida.
De repente, não vai nem ver o cara na esquina ali,
então,
o suspeito.
A tecla que eu bato não é das pessoas reagirem. Não é isso. A tecla que eu bato é treine. Porque treinando, tu vai tomar uma decisão assertiva, que é antecipar, ou reagir, ou não fazer nada.
E tu que tem experiência na área também da segurança pública, tu sabes que é isso, né? O meliante, o bandido, ele também lê a mente, entre aspas, da provável vítima. Ele vê quem está aquele mais alerta e o mais distraído, ele vai no mais distraído, correto?
É, muito embora... Acredita-se que não tenha um treinamento, né? Mas eles têm a experiência, afinal de contas...
É, cara, a vivência.
Tem experiência, ou seja...
Sim, então eles veem, aquele ali é meio... Tipo assim, o cara olha pro Diogo Duarte e não sabe quem é, não tem nada escrito. Ele olha, esse eu acho que não vou encarar, vou no outro, mais fácil. Tanto é que eles... Por isso que eles querem a veinha com a boa, coitada, ali com o óculos e tal.
O delinquente, talvez, ele pode não fazer curso.
Vai na barbada.
Mas ele tem experiência profissional.
Claro.
Tem a vivência.
Então,
ou seja, o que ele faz?
De lado...
Ele faz uma leitura corporal. Aquele cara está desatento, aquele cara está lá meio cabisbaixo, demonstrando insegurança, medo. Ele olha para um cara, peito estufado.
É, exatamente. Pro lado, ele já... É, exatamente. Esse cara tá olhando ali
aí
e tal.
Aí olha pro outro cara. O cara tá lá que nem um manezão chupando barro. É,
olhando pro nada,
vai
assim.
Vai tomar, cara. Vai tomar.
É, então, é isso. Vai então, tomar. Vejam que de lados opostos, né, desta guerra, entre aspas, o princípio é o mesmo, né? Dessa consciência situacional.
Sim, sim.
Tu vê, né?
Exato.
Tanto de um lado quanto do outro. Assim como o bandido tem, então a gente tem que ter isso, eu faço parte do treinamento. Então.
E eu sempre bato, né? Um tempo atrás eu estava sendo entrevistado por uma outra emissora e eu estava nativo ainda na polícia na época, agora estou na reserva. Aí o cara me perguntou, eu estava ministrando, divulgando um curso de desarme, eu sempre falo isso, né? Talvez já tenha comentado aqui. Eu estava dando um curso de desarmes de arma de fogo. Aí o cara, como? Mas a polícia está sempre sugerindo para não reagir e o senhor está dando um curso de desarme de arma de fogo?
Uhum. É boa pergunta.
Veja bem, meu amigo, eu não estou estimulando as pessoas a reagirem. Eu estou estimulando as pessoas a treinarem. E o treinamento leva uma tomada de decisão assertiva. E num treinamento de desarmes de arma de fogo, a primeira coisa que eu digo para as pessoas é: não vale a pena. A não ser que tu já esteja, entre aspas, morto. Por exemplo, tem um policial, aquele cara que está te abordando é um cara que tu já prendeu, tu sabe que ele está querendo te matar, cara, tu já está morto.
Sim, então é mais ou menos nesse sentido que eu falei.
Tu já está morto.
Que eu falei ali da vítima que estaria prestes a acontecer isso.
Tu já está morto. Agora, diferente de uma pessoa que está sendo roubada e só tem R$2 na carteira. E o cara quer te roubar.
Sim, leva, a primeira atitude, ó, leva e tal. Inclusive, eu já vi profissionais da área, policiais e tal, quando foram roubados e reagiram, no momento certo. Já vi policiais, primeira coisa, levantarem as mãos, assim, não, tá ok, ó, pode levar e tal. Ele já tá tramando para pegar o cara, humilhante ali, né? Mas ele...
Porque no primeiro momento ele perdeu. O cara surpreendeu ele, o cara tá com uma arma apontando para ele.
Isso.
Se ele vai querer sacar naquela hora. Cara, o cara dá vários tiros nele, atenção.
Exatamente.
Então, aceita no primeiro momento, tenta ser discreto para depois agir. Então, como eu falei para esse repórter lá dessa outra emissora, nunca de maneira alguma eu vou estimular a pessoa a reagir. Mas eu estimulo a treinar.
Está preparado porque precisa.
Tomar uma decisão. Aí, com o treinamento, ela vai tomar a decisão certa de reagir ou não.
Então, é como ele perguntou ali naquela hora. Ou seja, o que vai fazer? Tipo, mulher que vai passar por um. Né, pode ser assassinado.
Primeira coisa, treine.
Sim.
Estude.
Mas tem que recorrer às questões legais, tudo isso que for fazer. E o que for preciso.
Toda vez que eu posto alguma coisa no Instagram, toda vez que eu posto um vídeo, eu uso essa palavra. Que exatamente é para entrar na mente das pessoas. Eu sempre digo, menos sorte, mais treino.
Uhum. O Oscar ia gostar dessa...
Menos sorte, mais treino.
O Oscar do basquete ia gostar da tua frase.
Eu sempre falo isso. Muitas vezes eu gravo um vídeo e tal, menos sorte, mais treino.
Bom... trazer mais algumas participações, nós temos que tomar o café do Magrão aqui, temos, só para vocês verem, tem muita coisa para a gente falar aqui, vai ser maravilhoso o papo, está sendo com o nosso convidado, o mestre Diogo Duarte. A Cris do Moinhos, Obedan, a machista sou eu? É o que o Emílio falou. Foi a mim que ele se referiu? Sim, ele se referiu a ti. Ele se referiu a ti. Deixa eu ver aqui. E o Anderson de Gravataí, esse Emílio é um mala sem alça, feministo. Nossa, ele que escreveu aqui, Emílio, foi o Anderson, hein? Feministo sem testosterona. Pergunta pra essa anta em quem ele votou pra presidente.
Ah, eu já sei.
Ô, Magrão. Bom, deixa eu ver aqui. Nossa senhora, ele falou feminicídio, elas adoram ladrão, vagabundo, traficante, malandro, funkeiro, adoram se envolver com lixo, aí depois reclamam de feminicídio. Anderson de Gravataí. Ah, tem alguém para dizer que é um preconceito você falar isso. Bom, deixa eu ver aqui. Entendi, ficou muito melhor o convidado no local da rádio. Ah, sim. É que quando é a participação, às vezes, por telefone, nunca é igual, né? O som é muito melhor e a gente está aqui, né? Tem comparação. Bom, deixa eu só trazer aqui rapidamente. Boa noite, Oberdão. Os temas, Nadejar, de Novo Hamburgo. Temas para ele. E vão deixando perguntas para o nosso convidado aqui, né? Bom, o João falou um monte de coisa aqui, muito longo o negócio, né? Matar é horrível e tal, não é só dizer matei, a gente fez, vai júri popular e tal, e tal, e tal. Não, eu só estou dizendo uma situação. Se você. É uma situação. É, eu sempre peço a Deus que sempre. Que nunca passe por nenhum tipo de situação dessas. Mas em uma situação que ocorrer, aí você escolhe se você. Se você quer, né? Se passar por isso aí ou ser a vítima. É uma escolha, né? Tudo é uma escolha, né? É isso aí. Para o senhor Emílio. Bah. Bom, vamos ver aqui a Cris Muniz, depois eu faço uma paradinha.
Para esse senhor que me que disse que eu sou machista, esse mimizento, dá uma aulinha para ele aqui só pra, de graça, tá? Uma mulher machista é uma mulher que reproduz de forma consciente ou inconsciente comportamentos e ideias que colocam a mulher em posição de inferioridade. O machismo é um sistema estrutural, portanto, quando uma mulher age dessa maneira, ela está internalizando e perpetuando padrões culturais antigos criados para privilegiar o homem. Pois bem, eu sou formada em engenharia e eu não acho de maneira nenhuma que a mulher é inferior ao homem. E eu deixei bem claro que as leis são... Essas leis de misoginia e Maria da Penha, essas leis estão erradas. Claro que tem muitos homens que abusam, né? Mas tem muita mulher que se privilegiam com essas leis para atacar os homens. Eu conheço muita mulher, muita, que disse que acusou um homem de ter assediado, e elas não assediou nada. Ela queria o rapaz. E como o cara não queria ela, não fez nada, ela foi lá na delegacia e denunciou ele. E o cara está respondendo a uma denúncia dessa. Isso é certo? Não, eu não acho certo. Eu gosto das coisas corretas. A lei é errada. E foi isso que eu disse. Nada mais. Se eu achasse que a mulher era inferior do homem, eu estaria contradizendo a minha profissão de engenheiro. Que é raro. É raro, é raro os homens engenheiros, mulheres mais ainda. Então, a capacidade é igual. Eu não acho que a mulher seja mais incapaz, seja incapaz, mais incapaz do que o homem, não. Eu acho que qualidades cognitivas e intelectuais são iguais, tanto do homem quanto a mulher. Os cérebros são iguais. Então, claro que a força muscular, o homem tem muito mais do que a mulher. Tem profissões específicas para o homem e profissões específicas para a mulher. Eu sou uma mulher feminina. E nesse âmbito, eu, apesar da minha feminilidade, eu não sou feminista. Eu acho as leis um vexame. Tenho muitas amigas que acham a mesma coisa. Um absurdo, é um absurdo total essas leis. E venho explicar para o senhor ali para saber o que, que é uma mulher machista, certo? Então, se antes de falar, estude um pouquinho, mimizento.
Nossa!
Magrão da Silva. É, bom, então faz o seguinte, já põe aí no embalo, antes de a gente fazer a parada. Ah, é o ponto 40, hein? Ponto 40 vai falar agora. O nosso convidado deve pensar assim, né? Ponto 40? Mas antes do ponto 40, só que aqui curtinho aqui, ó, Cris. A gente ouviu Cris do Moinhos agora. Cristina escreveu: tanto ser homem como ser mulher é bom se cada um conseguir exercer realmente seu papel para o qual foi criado. Na atualidade, ficou difícil, sim, para o homem, pois a pressão da sociedade é inverter os valores. Tá aí a Cristina participando conosco. E agora vamos ouvir o ponto 40. Ponto 40 quer falar sobre esse tema número 9. Fala aí. Ponto 40.
Primeiro que feminicídio não existe na vida real. Feminicídio é um rótulo criado pelas esquerdas. Que só as pessoas que são, que têm pouco ingênuo, que são ingênuas, que ficam repetindo isso aí. Isso aí é um homicídio. Por quê? Porque isso aí é um rótulo criado para simplesmente vulgarizar o homem. é a forma que a esquerda encontrou para vulgarizar o homem. Usa esse rótulo. Segundo, sou completamente contra ficar ensinando mulher a se masculinizando aí praticamente. Fica fazendo artes marciais, artes daquilo, fazendo exercício com musculação e tal. Para mim, isso aí não é mulher, tá? Eu simplesmente me afasto de mulheres desse tipo, porque eu busco uma mulher feminina, não uma mulher masculinizada. Ah, mas ela sabe lutar isso e aquilo, então ela que vai lutar lá com as mulheres dela lá. Porque comigo eu não me aproximo. Eu simplesmente sou refratário a isso, não gosto, não aconselho. E não achou errado. Mulher tem que ser feminina, tá? Porque não adianta. Se ela for lutar com um homem, ela vai sempre perder. Ah, mas ela... Então ela não é mulher. Então ela tá masculinizada já, pra ela vencer um homem numa luta. Porque o homem é 3 a 5 vezes mais forte que a mulher. Isso aí é comprovado cientificamente. Tá? Ele é mais rápido e é tudo. Nem vou explicar aqui, porque se é biologia, basta estudar biologia. Enfim. E outra coisa, eu sou completamente a favor de que, melhor dizendo, eu vou dizer um negócio. Geralmente os crimes acontecem nessa área de desditos, feminicídio e tal, onde você pode olhar no noticiário, 98% isso aí acontece nas classes mais baixíssimas, as pessoas mais humildes e pobres que existem. Por quê? Porque a esquerda destruiu com a cabeça dessas pobres pessoas, destruiu no, na escola, onde tinha que ser. Acabou com eles. Então, não tem. Essas pessoas, essas mulheres, elas acham que são super poderosas. Na verdade, elas não são coisa nenhuma, entendeu? Porque elas são muito mais frágeis que o homem. Mas aí eles mentem, a esquerda mente, quer destruir o homem. Aí o camarada também que está com ela, geralmente, porque ela é uma pessoa... muito, muito humilde, vai namorar geralmente um cara muito humilde, geralmente acontece isso. E até porque se ela for inteligente, ela consegue pegar um cara inteligente, porque o homem inteligente não sai com mulher pouco inteligente. Por quê? Porque é um risco. A mulher pouco inteligente não sabe o perigo. Então, o que que acontece? Então, acontece esse crime tudo nessa área aí. Por isso que ficam se matando uns aos outros, porque o camarada não entende, o camarada é possessivo, não entende, a mulher acha que é poderosa, acontece tudo isso aí, enfim, tá? E eu vou dizer uma coisa, e ser mulher, ser homem, eu vou dizer um negócio, cara. Eu prefiro ser homem, não importa, tem 1 milhão de leis a favor das mulheres. Eu prefiro ser homem porque a mulher realmente sofre muito mais que o homem para ter filho, para... em tudo, a mulher até para se cuidar. O homem, em qualquer lugar, ele vai e faz as necessidades dele, sobe em árvore, faz o que quiser. A mulher não, meu homem, a mulher é muito diferente do homem, ela é muito mais frágil nesse ponto aí, tá? A mulher é forte, não, a mulher é forte de durabilidade, ela dura mais para poder cuidar dos filhos, né? Foi feita, ela dura mais mesmo, mas ela é frágil. Enfim, é isso que eu penso. Abraço aos amigos aí.
Bom, e o assunto vai longe. Bom, já ouvimos aqui as dissertações maiores, né? Bom, aí o Anderson, querida Cris, não responde. Bom, ele falou aqui que deu um elogio, entre aspas, para o Emílio, que aposto que fez o L de lixo e ladrão. Fez o L? Bom, tá, o Emílio, então, ele colocou o seguinte: eu não voto em pessoa, e sim no programa de governo.
Ah, pior ainda.
Por que pior ainda?
Quem vota na esquerda.
Ah, bom... Eu voto, senhora machista. Pô, ele insiste aqui, ó. Quando te iluminares, o qual espero não demore tanto tempo, descobrirá que a mulher está 100 anos à frente do homem. E espero que não seja assim, engenheira de escritório. Não. O primo do ponto 40? Essa eu quero ver. Primo do ponto 40. Vamos ver. Essa eu quero ver.
É, primo, você tem um pouquinho de razão, coisa nenhuma, primo. Tá passando vergonha na rádio. Ponto 42. O primo do ponto 40. Na Rádio Pampa.
Ponto 42. Aí ele mandou o Neymar. Aquele papelzinho, sabe? O Neymar chegou. Aqui, ó. Tá escrito: até eu ouço o Berdan Pires na Pampa. Ah, gostei, gostei, gostei. Uma salva de palmas. Poxa vida, não sabia que o Neymar tinha feito isso. Bom, e o Anderson? Mulher está 100 anos à frente de emasculada e sem testosterona igual esse Emílio. Bom, daí vai longe, pessoal, né? E aí, tá se divertindo o Adriano, lá de Venâncio Aires. Deixa eu ver quem é que fala agora. Mais um aqui só para fechar essa série. Alguém pediu o tema? Deixa eu ver. Então, o Gil de Guaíba. Boa noite, Ober Magrão. Ouvintes, nobre convidado, tô na audiência, triligadão. Valeu, obrigado. Ah, mas tem outro aonde aqui, um tanto. Boa noite, meus queridos. Uma curiosidade, por que associam o Che Guevara aos maconheiros? Já comecei assim hoje. Bom, porque talvez, porque a maioria, não que todos os maconheiros admirem Che Guevara, mas talvez porque a maioria dos que admiram Che Guevara também, né, fuma um cigarrinho do capeta. Já comecei assim hoje, toca I Want Break Free com Liga Joe. Bem, meus amigos, então nós vamos fazer uma paradinha para colocar tudo em dia aqui, é verdade? E daqui a pouco a sequência do nosso Pampa da Madrugada, Parlamento do Povo. 1:35, vamos juntos.
Rádio Pampa.
Muito bem, essa banda Liga Joe, muito bem, muito bem. Então um trechinho aí para o nosso amigo Marco de Canoas. Uma salva de palmas aí, porque os caras, o cara é bom mesmo, o cara é bom mesmo, hein? Então, uma salva de palmas aí para o Liga Joe. Muito bem. Então, meus amigos, vamos fazer essa pequena parada. Vamos recarregar as baterias. E daqui a pouco tem a sequência do Pampa da Madrugada, hoje recebendo o mestre Diogo Duarte, falando de inteligência masculina, aliás, energia masculina, energia feminina, inteligência emocional, PNL, artes marciais e assim por diante. Vamos juntos.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Conferindo a hora da Pampa, 1:39, temperatura 14 graus.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
998415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. 30 anos de vinhos do mundo celebrados com aquilo que mais importa: experiências. Em 2026, você está convidado a viver um calendário de eventos, encontros e momentos únicos, pensados para aprofundar sua conexão com o universo do vinho. Acesse vinhosdomundo.com.br. Se beber, não dirija.
Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/radiopampaboa. E no Twitter é @RádioPampaBoa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Someone told me long ago, before the storm, I know it's been coming for some time.
When it's over, so they'll say, it'll rain a sunny day. Days before, the sun is cold, rain is hard, and I know it's been that way for all my time.
Till forever on it goes, through the circle fast and slow.
I wanna know, have you ever seen?
Tá aí no seu rádio, Willie Nelson e a sua filha Paula Nelson, com a canção do Creedence, Have You Ever Seen the Rain? Hoje é data de nascimento do John Fogerty, do Creedence. E aqui é assim, né? Aniversariou, cantou.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Minutos, leia em osul.com.br, baixe o aplicativo, é grátis. Comentário do Magrão da Silva. Rio Grande do Sul registra avanço no IDHM, consolida a recuperação social e econômica.
Eu não vou comentar o número do IBGE.
Tá bom. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Porto Alegre recebe autorização para comprar 100 ônibus elétricos.
Autorização de quem?
Com mais de 20 milhões em investimento, reforma do Teatro São Pedro em Porto Alegre avança em etapas de recuperação estrutural.
Ah, é necessário. História é necessária. Cultura.
Leia em osul.com.br, baixe o aplicativo, é grátis.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Som da Ober Jazz Band. Ober Jazz Band. Tá bem aí, Ober Jazz Band. Estamos aqui com o nosso convidado. Eu ia dizer Dom Diogo. Dom Diogo é o Dom, é uma coisa legal, né? Dom. Do mestre Diogo Duarte. Dom Diogo Duarte. Lembrei do Dom Diogo de Souza, outro personagem histórico nosso. E experimentou aqui o café do Magrão e todas as especiarias e tal. E agora a gente vai. Temos que atender bem o nosso convidado, né, Magrão?
Caprichou, né?
Viu, Magrão?
Caprichou, parabéns,
obrigado,
aí, Magrão.
Muito obrigado.
Então vamos ver se tem uma pergunta aqui. Parar de novo, porque vocês param tanto, diz o Beto lá de Goiás. A gente para porque, pra começar de novo, né? Porque cada vez que a gente começa de novo, a gente começa mais forte.
É uma boa justificativa.
Deixa eu ver uma coisa aqui, vamos lá. São tantas emoções. Tá aqui, ó. Boa. Ó, esse aqui, ó, chegou na pergunta, pá, largou o Nadejar de Novo Hamburgo. E aí, tomou a dianteira com a pergunta, tema 1. Pergunta ao mestre, o que é energia masculina e feminina? Se eu posso escolher o que ter ou não? Depois tem artes marciais, vou ficar nessa pergunta para não misturar. Então, o que é energia masculina, energia feminina? Se eu posso escolher o que ter ou não?
Isso é assustador.
Ô, Magrão, cuidado do café. Essa é a pergunta do Nadejar, mestre Diogo Duarte.
Com relação à energia masculina e energia feminina, isso aí independe. Como assim independe? Tu não pode escolher qual tu vai ter. Todos nós, sejamos homens ou mulheres, nós temos as duas. Obviamente que se espera que o homem, ele tenha o quê? Uma energia masculina mais forte. E a mulher, por sua vez, uma energia feminina mais forte. Ou seja, o homem proativo, ele vai à frente, ele tem agressividade. Mas agressividade não confundam com violência, já expliquei anteriormente. Agressividade é aquela energia, aquela força que faz ele se movimentar, ter proatividade, não violência. O homem violento, na realidade, é o homem que não tem agressividade. Como eu já falei anteriormente também, um homem sem a energia, sem a agressividade, ou ele cai, por exemplo, entra numa depressão, ou ele vai para fora. Aquele cara que passa a ser violento. Então, tu não escolhe ter uma ou outra, tu tem as duas. O que pode ocorrer é alguém estar em desequilíbrio.
Muito bem, tá aí, ó. Mestre Diogo Duarte. Vamos ver quem mais aqui nós temos. Depois, vamos ver se a gente só procura posicionar a mira dele, micrófono, né? Aqui? A mira. É, a mira. Imagina o alvo, né? O alvo. Você que é um atirador de elite, né? O alvo, né? É aqui. Você vai mirar para acertar o alvo. Isso, exatamente. Perfeitamente. Então, vamos ver aqui. Quem está em casa, alguns não entenderam, mas é tudo bem. É que está aqui. É coisa nossa aqui, né, Magrão? Estamos aqui discutindo a relação, enfim. 1,54, aliás, diz que é uma característica.
Magrão entendeu.
É uma característica, né? Natural, uma tendência. Isso é igual, tipo, igual o signo, né? Alguns não entendem. Ah, então o signo vai fazer isso aqui. Bom, tu tem tendências. E tem tendências positivas e negativas. Então tu tem que aproveitar as positivas, digamos, signo, né? Uhum. E eliminar as negativas e tudo mais. Mas então é uma tendência, como tu falaste, do homem, da energia masculina, de resolver, né? Então, e geralmente, às vezes, e não é toda mulher, mas é uma característica um pouco mais da mulher, às vezes, querer ali falar de algo, na verdade, ela não quer, e o homem quer resolver. Ah, não, então, ela traz um problema, e o cara, não, então vai fazer aqui, papapá, né? E ela, na verdade, não quer resolver o problema, ela só quer desabafar e falar e tal, né? Então, aí vai da compreensão de um e outro, né? Mas é bem isso, né? Características. Por isso que o homem, às vezes, as mulheres reclamam que... Não, peraí, mas só um pouquinho. O cara, não, mas tu trouxe o problema, tá? O problema é isso aqui, vamos resolver. Ela não quer resolver o problema, ela quer desabafar. Então, o homem compreender um pouco esse lado, e evidentemente a mulher também, compreender isso, né? E cada um admirar as características de cada um.
Embora não seja nada fácil na prática, é aquele negócio, na prática, a teoria é outra. Ou seja, bem mais difícil, mas sempre devemos de buscar o quê? Ter um pouquinho mais de empatia, compreender o outro, perceber o que o outro está de fato querendo dizer. Óbvio que na prática isso aí não é nada fácil. Eu mesmo que estou falando isso aqui agora, pode acontecer de eu me deparar com uma situação agora e fazer tudo ao contrário do que eu estou dizendo. Então, concordo plenamente contigo, essa questão de devemos nos colocar no lugar do outro, ter empatia, sem dúvida alguma. Mas claro que na prática, a teoria é outra.
É, vai da capacidade de cada um, né?
Sim,
das
sim,
pessoas, por isso que diz, os bons que se juntem.
Claro. E às vezes tu tá num problema que já tá se arrastando, tá sendo reiterado, fica mais difícil.
Claro.
Enfim,
não é nada
fácil.
É, mas não custa nunca a gente melhorar, né? Aprender.
Estamos aqui para isso.
Né? É. Né? Ah, eu sou assim, deu. Não, para aí. Tipo assim, ó, eu sou uma pessoa, como eu vou dizer?
Nasci assim.
Não, às vezes, digamos, eu sou um mamute de taipa de grosso, né, de mal educado, e ele diz assim, tu tem que gostar de mim como eu sou.
Sim.
Daí, de repente, a pessoa vai dizer assim, não, mas aí eu não vou gostar, né, tchê? Tu ficar só me agredindo, saca de pancada, né, pra ficar assim, eu não vou gostar, né? Então, quer dizer, a culpa não é de quem não tá gostando, é culpa da outra pessoa que tem que melhorar, né? Quem é que gosta de, né, digamos, ser maltratado? Eu acho que são poucos, tem, né? Os masoquistas existem, mas são poucos.
Existe,
né?
Aquela questão do ganho secundário. Muitas vezes, uma pessoa se submete a algo, em nível inconsciente, inclusive, ela não faz isso conscientemente, ela se submete a algo porque ela sabe que depois vem um benefício. Por exemplo, falando aqui de uma maneira grosseira.
Sim, vai ganhar um melzinho.
Exato, né? Vai ganhar um melzinho.
É.
Por exemplo.
Então, daí que vem os emocionados.
Se ela adoece, ela ganha um carinho. Então ela está lá doente para receber o carinho.
Uhum.
Falei de uma maneira muito.
Sim, não, mas
grotesca
isso aí
aqui,
é um
mas só para exemplificar
claro,
e entender.
Claro.
Para qualquer um entender.
Claro.
Mais do que isso, só se desenhar.
Não, mas é isso aí mesmo. E alguns, assim, por isso que tem aquela famosa entre tapas e beijos, que tem aquela música Leandro Leonardo, né? Em alguns casos a pessoa opta por isso, né? Em troca de uma outra coisa, né? Que bem sabemos o que é, né?
Sim.
Que aí acaba. Né? A coisa indo por aí. É que é uma incompreensão, né? Que é algo que não há necessidade disso. Por que não ser só entre beijos e beijos? Né?
Sim.
Porque tem que ser entre tapas e beijos.
Exatamente.
Então, né? Por que não? Não pode? É proibido ser só entre beijos e beijos? Só entre tapa e tapa não vai dar certo. Aí também já sabe que não, né? Mas entre beijos e beijos seria melhor.
Sim.
Uma questão de compreensão, né? Então, sei lá, né? Cada um tem que ter um mínimo de compreensão, de lógica, né? Como eu tô dizendo,
sim,
o exemplo que eu dei. Ó, tem que gostar de mim como eu sou. Bom, beleza, se você for uma pessoa que me trate bem, eu vou gostar. Né? Alguns, alguns, por isso que há esses conflitos, essas confusões, porque vão na emoção, como se diz, né? E aí, em troca de algo ali, digamos assim, ah, não, mas paga aquele preço e tal. Mas, enfim, tudo uma questão de compreensão, né? A compreensão do verdadeiro matrimônio, por exemplo, não é isso, né? Não é isso, é algo que é um acasalamento, onde aquelas duas chamas se transformam em uma. E hoje em dia, muitas pessoas levam isso aí como, como eu vou dizer, é tipo uma coisa a mais. Ah,